Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Pontes, este que é o vosso podcast preferido. Nós sabemos que é o vosso podcast preferido e vocês também são os nossos ouvintes preferidos. É com muito prazer que estou eu aqui hoje, Benjamin, juntamente com.
Olá, ouvintes. Fala, Cleide, o Asi.
Aqui é a Leocádia, meus amores.
Eu sinto que os meus, às vezes que eu tenho de falar, tipo, comandar o debate, eu sinto que os meus temas sempre têm muita introdução e precisam de muito contexto. Infelizmente, hoje é mais uma dessas vezes em que vamos ter que contextualizar muito para chegar onde nós queremos chegar. Ah, antes disso, eu queria dizer também que nós ouvimos as vossas opiniões, nós ouvimos o vosso feedback, o que vocês dizem, tipo, sobre estarem a gostar ou não dos episódios, inclusive. As notas que vocês dão sobre o som, nós temos ouvido tudo, nós anotamos. Acho que até nós esclareceram um bocado, né, tipo, que sobre o som. Nós atualmente estamos a gravar à distância e por causa disso a qualidade às vezes fica muito condicionada, mas é uma cena que nós estamos a tentar melhorar, estamos a tentar procurar plataformas mais eficazes nesse sentido e também algum tipo de infraestrutura do nosso lado. Esse é um ponto. O segundo ponto é o vosso feedback em relação aos temas, em relação àquilo que nós abordamos aqui, que nós ouvimos e nós tratamos com carinho e nós aceitamos, porque é isso que é o ponto, né? É tipo ouvir-vos e conversarmos nós todos. Pronto, dito isso, hoje vamos falar sobre muitas coisas e vamos começar a falar sobre o reality show Fica em Casa, que é um reality show moçambicano que começou, eu acho que já tem quase um mês, e que é tipo Big Brother, a fazenda da vida, né? Esses reality shows em que colocam um grupo de pessoas dentro de uma casa e elas têm que, tipo, fazer jogos internos até sair no vencedor. Eu costumo ver mais no Facebook, eu não sei se no Twitter e no Instagram as pessoas falam, eu não costumo ver, mas no Facebook eu costumo ver vários comentários sobre reality show e sobre o curso que o reality show está a ter. Inclusive, eu também já vi alguns episódios e pronto, né? Eu não sei se vocês, Léo e Cleide, já viram alguma vez alguma cena do reality, sim ou não?
Tudo que eu vi cá das Europas, bem longe, desse fosse Moçambique.
Ai,
Tudo que eu vi deste lado
para
foram.
tudo!
Tem que exibir para vocês. Tudo que eu vi deste lado foram os comentários do Facebook, do Twitter também, e as reclamações, na sua maioria, né? Sobre a fraca qualidade do show, tipo qualidade técnica. E depois as reclamações sobre o Dopas, óbvio. Acho que o reality show é ele. Ele é o reality show, ou era, até ser mandado embora. As justificações dadas para que determinados comportamentos fossem não repreendidos, que eram justificações sobre ser uma representação da cultura moçambicana. Então, tipo, ainda não sentei para assistir para além dos vídeos que eu tinha de assistir, para saber o que é que está a acontecer e por que que as pessoas estão a falar o que estão a falar. Ainda não sentei para assistir um episódio. Já fiquei à espera para ver se determinado participante seria mandado embora. Já fiquei à espera para saber se a produção teria um posicionamento diferente sobre um determinado assunto, mas só isso.
Eu, infelizmente, vi mais do que a Léo. Desde que começou a edição, a minha mãe está a assistir. E eu já estive muitas vezes sentada aí com o televisor ligado, da minha mãe assistir. E eu acho importante mencionar que o conceito todo de reality show, daquela forma, presos numa casa, etc., é baseado no livro do George Orwell, 1984. Tipo, é uma distopia.
Aí
Yes,
depois sou
eu
eu,
estou
o
a ler
tal,
esse
que super
livro.
fala sobre cinema e que tá toda hora a magabar por causa de cinema, né? Ah, porque o conceito
Sim,
todo de Orwell
mas eu.
é do livro
PS.
1984. Ah, pelo
Eu
amor
estou a
de Deus.
ler esse livro. Eu estou a ler esse livro.
Foi importante eu ter mencionado no episódio, porque caiu essa ponte super nice, tá a ver? Que é um livro que foi super polêmico. O livro foi sancionado nos Estados Unidos, porque eles entenderam que era uma crítica para eles. Foi sancionado na URSS, porque os soviéticos entenderam que era uma crítica a eles. Tipo, basicamente, o George Orwell estava lá escrevendo as suas críticas aos sistemas e cada um entendeu que era para eles, os outros entenderam que... Deu uma confusão inteira, mas basicamente a ideia do livro é que eles vivem numa sociedade onde toda a tua vida basicamente é controlada por câmeras e dentro da tua casa tu tens um televisor que fica a assistir tudo o que tu fazes. Esse televisor, essa pessoa que fica a assistir, vamos chamar dessa pessoa, é o Big Brother, o grande irmão. Então, é daí onde vem o nome do reality show, né? O que acaba acontecendo é que as pessoas ficam tipo, meio que paranoicas, porque, tipo, para além de tu teres câmera, as outras pessoas que vivem contigo, os teus amigos, os teus pais, podem ir te denunciar para o governo e dizer que tipo, aquela pessoa está a fazer algo que não é de acordo com o que o governo prega, com o que o governo estipulou e etc. Então, tu ficas paranoico, tipo... Quem é que está a rir comigo agora, mas pode estar aí me denunciar? Quem é que é meu amigo e não é meu amigo, etc. Então, eu acho que na altura em que se fez o reality show, pensou-se tipo, nessa ideia, esse conceito do livro, e transformar em vamos colocar pessoas dentro de uma casa vigiada. Daí é que vem a ideia da casa mais vigiada do Brasil, do Big Brother, do BBB. Então, vamos vigiar essas pessoas e ver como é que elas se comportam quando estão a ser assistidas dentro desse lugar controlado, onde todo mundo é teu amigo, mas tu não sabes realmente quem é teu amigo, e etc. Esse programa já foi feito na Suécia pela Endemol em 2000, já foi reproduzido em sei lá quantos países do mundo, ou seja, eles já testaram essa fórmula, já retestaram, já viram que dá certo, que dá errado. Inclusive foi feita uma edição angolana e moçambicana para hoje chegar alguém e dizer, na verdade, eu vou criar meu reality show do zero, não é imitação, não é inspirado, não é nada disso, é em Big Brother, nem a Fazenda, é uma coisa que eu inventei. Eu tô tipo, filho, já inventaram, já testaram fórmulas, já sabem o que funciona e o que não funciona, vai lá e copia, fácil assim, vai copiar. Uma das cenas, por exemplo, que ele tava a dizer que eu é que nomeio quem são os líderes da casa, não são de prova. Passa um tempo, ele volta e diz, ah, realmente, agora vamos fazer provas para no meu líder. Então, tipo, claro que vais, porque isso já foi testado e retestado e sabe o que, que funciona e o que não funciona. Copia, filho. Eu fiquei tanto a criticar o reality e a ver as coisas que estão erradas, que eu fiquei like, não é para mim. E eu sou uma pessoa que vê muito reality, mas não me entra, no programa não me prende. Então, é isso.
Mesmo cá em Moçambique já houve um programa... baseado no mesmo conceito de Big Brother, que era o Casa Cool da Team. Tipo, nem cá em Moçambique, isso é uma cena totalmente nova, produzida cá, estão a ver? Do meu lado, eu assisti, tipo, algumas cenas, tipo, alguns episódios, como eu tinha dito. Acho interessante essa ideia que eles tiveram, tipo, desde o início, já tentar criar um barulho nas redes sociais, quando eles fizeram casting para pessoas que iam entrar. Eu acho que não funciona para um programa desses, acho que esse tipo de programa... tem a ver muito com tu conseguir juntar personalidades diferentes ou combinar personalidades para o jogo. Apesar de achar aquele sistema de casting nice para criar barulho, para as pessoas ficarem interessadas, etc., acho que no programa em si não funciona muito bem, porque tu trabalha só com aquilo que tu tens. As pessoas foram mais votadas como se fosse um programa de música, etc. E falamos do Dopas, e o Dopas também é uma dessas pessoas que veio nesse contexto, né, do casting. E as pessoas queriam, porque o Dopas, ele é um cantor moçambicano, um maninho polêmico, que já gostamos muito no passado, já choramos muito com as músicas dele. Corta para Dopas, que ficou uma personalidade de mídia, que faz memes e dá as suas opiniões na internet, como nós fazemos aqui, diga-se passagem, nós também damos as nossas opiniões na internet, sem ninguém pedir. E por causa disso, ele virava viral, etc. e tal. Por isso... ajudou com que as pessoas quisessem muito que ele entrasse no reality show, e ele entrou no reality show, né? Aí o Dopas entra no reality show, e não sei o que, que se espera do Dopas no reality show.
Confusão, barulho, as pessoas votaram porque queriam confusão, barulho, escândalos, agressividade, polêmica. Não só as pessoas votaram para ele entrar por isso, como a produção colocou ele lá dentro para isso.
Porque até na primeira fase, quando ainda era tipo votação só, ele não tinha passado. Passou uma outra pessoa que representava Maputo. Depois apareceram algumas pessoas a dizerem que o programa mal ainda nem começou e eu já não tenho razões para assistir. Porque o Dopas era a razão que me faria assistir o reality. Mas se o Dopas não vai estar, então não vou ver. Por que eu viria? E não fizeram uma repescagem com o Dopas que foi tipo, votem. Então as pessoas dessa vez votaram nele a saber que tipo, havia chance de ele não entrar. E foi assim que ele entrou.
Pronto, então ele entrou, né? O Dodô entrou no reality show e durante as primeiras semanas houve uma polêmica,
Espera,
tipo uma
quanta
primeira polêmica.
intimidade, Benjamin? Quanta intimidade?
É
Dodó,
assim como
quem é o Dodó?
lhe
Minha mãe
chamam.
chama ele assim, minha
What
mãe
the
também.
hell? Não,
Não, de verdade, eu não estou aí em Moçambique.
vocês sabem que vamos ser processados pelo Dó, vai ficar nesse podcast, nesse
Qualquer coisa, me
episódio.
coloca no paredão.
Bota no paretão.
Pois nós estamos aqui, Maputo. Você que está na Inglaterra, não volta para mas nós
Vão te
estamos para
acusar do
aqui.
quê?
Mas enfim. Então ele entrou e nas primeiras semanas já houve uma polêmica porque estavam a ter uma conversa, né? Tipo, entre o grupo e o Dopas, ele agrediu alguém. Inclusive, deixando isso bonito, ele proferiu algumas palavras insultuosas e foi preconceituoso com essa pessoa e com uma outra pessoa que também estava no momento ali tipo, da confusão. Queria começar por falar daí, né? Qual foi a primeira atitude do programa em relação a isso, da produção do programa em relação a isso. Eles primeiro postaram tipo, esse vídeo, numa boa, postaram esse vídeo e brincaram com a cena do tipo, ou oh, algo assim, assado, xixi, aconteceu. E postaram essa cena, né? Tipo, vamos lá repercutir essa cena. Aí depois eles postaram um comunicado a dizer que eles se distanciam, né? Depois de eles terem visto como as pessoas receberam aquela ação específica, eles postaram um comunicado a dizer que eles não concordavam e que eles eram contra aquele tipo de coisa, mas que eles iam fazer alguma coisa internamente no programa para ver se ele merecia ou não ficar, né? Tipo, no programa. Então ele foi lá, foi julgado pelo programa e o programa decidiu que ele ia ficar, mas que ele ia cumprir, tipo, uma penalização de arrumar a casa toda, cozinhar, etc., durante uma semana. O programa passou pano para, primeiro, uma violência física, segundo, preconceito, as palavras que ele proferiu a duas pessoas da casa, né? E ele ficou no programa, etc., porque, para a produção, eu imagino, era preciso que o Dopas ficasse por causa da audiência que ele traz, tipo, ao programa, né? As pessoas vêm, tipo, o público que é menos acostumado com o reality show moçambicano entende aquilo como entretenimento. Então, para eles, o Dopas é, né, uma fonte de entretenimento. Então, ele ficou e etc. Até que, na semana passada, eu não me lembro de vocês, não sei como é que tá a timeline daquilo. Mas, basicamente, tiveram mais uma festa. E como é normal, nos reality shows, tipo, sempre que tem festa, tem álcool, né? Tipo, nós vimos Unreal, nós sabemos que um dos grandes artifícios dos produtores é sempre colocar álcool para os participantes beberem e depois discutirem e falarem aquilo que não devem falar e etc, né? Tipo, isso acontece com todo reality show, ou seja, desde a Fazenda, Big Brother, qualquer reality show, bebida é uma combustão para algumas reações. Durante essa festa, as pessoas beberam muito, etc. Alguém escondeu a bebida do Dodó, o Dodó zangou. Basicamente, a bebida dele foi escondida para manipular, porque as pessoas sabiam como ele reage a essas situações, como ele reage não só ao álcool, mas quando ele é confrontado, as pessoas sabiam disso, então esconderam, tipo, a bebida dele. Ele zangou, fez muita confusão, inclusive a cena da confusão é muito icônica, vocês. Ele entra no quarto, ele começa a perguntar onde são os 5 litros dele, eu fiquei a perguntar, 5 litros de quê? O que é que são, tipo, 5 litros de quê? Depois começam a discutir porque alguém subiu e virou a câmera, que era para o público não ver o Dopas a fazer aquilo e não terem provas concretas de que o Dopas foi violento de novo. E tipo, foi uma cena muito. Então, por causa disso, dessa nova atitude, o Dopas acabou por ser expulso do programa, né? E eu vi três comentários frequentes. O primeiro comentário era sobre o Dopas ser muito necessário no programa, e ele era protagonista, agora que ele está lá no programa, o programa vai deixar de ser visto, as pessoas vão parar de acompanhar, porque elas só acompanhavam por ele, tipo, as pessoas queriam que ele ganhasse. Ele realmente tinha uma legião de fãs muito grande. Isso eu vi. Depois, as pessoas queriam que fossem expulsas as pessoas que fizeram com que ele fosse manipulado, do tipo, quem escondeu o álcool, ou então quem agitou ainda mais. As pessoas queriam que essas pessoas fossem expulsas, porque essas pessoas manipularam o Dodô, né? E depois, a terceira cena foi sobre o álcool, do tipo, tem que parar de dar álcool aos participantes, porque por causa disso eles começam a fazer uma confusão e começam tipo, a ser muito. Começam a se comportar mal, né? Digamos assim. E acho que depois de termos falado 30 minutos sobre o Fica em Casa e sobre o Dopas, acho que essa é a nossa real discussão hoje, né? Que é sobre essa questão do álcool, até onde o álcool pode nos levar e se nós podemos usar o álcool como justificação para os nossos comportamentos, né? Então, eu queria começar por perguntar sobre as vossas experiências e a vossa relação com o álcool no geral.
A minha relação com o álcool é uma relação que tem os seus altos, tem os seus baixos, tem os seus chãos. Tipo, é uma relação complicada, vocês, porque eu demorei a começar a beber, basicamente por medo de, sei lá, tornar-me alcoólatra e não sei o quê, por histórico familiar. Tem um tio que morreu de coma alcoólico. Então, eu tinha maninho medo de iniciar qualquer tipo de relação com álcool. Então, comecei bem aos poucos. A primeira vez que eu fiquei bêbada, tipo, ficar bêbada mesmo, foi maravilhoso em termos de, sei lá, estreitar os laços de amizade com as pessoas que eu amo, né? Foi um momento muito bom de ser cuidada, de ser acolhida pelo meu melhor amigo, que cuidou de mim. Então, o álcool trouxe isso também, que é saber quem vai estar ali para ti nos momentos mais nojentos da tua vida. E essa pessoa é o Benjamin.
Eu não vou comentar, não vou comentar.
Benjamin, eu te amo.
Esses amigos que me introduzem.
Não. O Benjamin não me introduziu ao álcool. O Benjamin não me introduziu ao álcool. O Benjamin me salvou do álcool. Me salvou das consequências que o álcool traz para a sua vida. Yeah, então, tem isso. E eu acho que... Não sei se consigo, né? Mas eu tento ter uma relação que não vai se tornar tóxica com álcool. Porque conheço muitos alcoólatras funcionais e cenas dessas. E, sei lá, eu acho que nossa geração é muito cheia de alcoólatras funcionais. E quase ninguém admite que álcool é um problema social, que é um problema na vida das pessoas, que é um problema de saúde... Ninguém se assume alcoólatra, ninguém se assume viciado em álcool, mas mesmo tendo gastrite severa, estamos a beber. A minha relação é uma relação muito parecida com a relação das pessoas à minha volta, que é, nunca vou admitir que é uma relação tóxica, nunca vou admitir que é uma relação, até certo ponto, não saudável, mas porque consigo parar quando me apetece, bebo só o que quero e não necessariamente o que existe. Quase nunca acabo tipo cheia de babalaza ou caída no chão a fazer escândalos. Então, acho que a minha relação é saudável. Mas, sei lá, dezembro de 2020 foi o mês em que eu bebi muito. A pandemia toda foi tipo uma explosão da minha relação com algo num nível que eu não imaginava. Bebi maninho durante a pandemia. E em dezembro eu bebi ainda mais. Mas numa tentativa de ganhar controle, eu disse, eu vou ficar um mês sem sequer uma gota de álcool e tudo bem. Se eu quiser, eu vou ficar mais tempo do que isso. E fiquei todo mês de janeiro sem consumir álcool nenhum. E feliz com isso, poupei dinheiro, porque álcool não é barato neste país. É essa a minha relação com álcool. Acho que quando mais nova, provei a marula em... alguns momentos, mas nada muito sério. Foi só, tipo, provar a marula, roubar a marula da minha mãe e cenas dessas. Mas iniciar mesmo uma relação com algo foi depois dos 21. Dos 20. Yeah, depois dos 20.
Eu tenho uma relação tranquila com o álcool, mas que não sei se começou por ser tranquila porque é tranquila. Eu acho que minha relação com o álcool é tranquila porque desde que eu comecei a beber, eu sempre tive muito medo de álcool. Não exatamente de álcool em si, mas eu não gosto, em geral, eu, minha personalidade, eu não gosto de nada que me tire do meu, como é que eu digo isso? Do meu estado de controle da situação. Tipo, eu preciso estar consciente em todas as situações em que eu estou. E isso estou a falar de álcool, acho que é por isso que eu nunca fumei weed, nem nunca consumi nenhum outro tipo de drogas, tirando comprimidos e essas cenas. E é por isso que eu tenho muito problema em me apaixonar, porque eu acho que quando eu estou apaixonada, eu saio maninho do meu controle, vocês. Essas cenas que me tiram do meu controle.
É uma droga, meu. É uma droga, filho.
Não. Maninho, então eu sinto muito a necessidade de estar no controle das coisas, de ter controle, ou pelo menos de ter noção do que está acontecendo à minha volta. E eu sempre entendi, mesmo na altura da adolescência, quando estava a provar e etc. Sempre senti muito que... eu poderia ser uma dessas pessoas que ia perder o controle e depois dia seguinte iam ter que me contar. Tipo, fizeste aquilo, fizeste isso. Tipo, isso sempre me assustou. Eu nunca quis ser essa pessoa na vida. já tinha essa relação, mas também eu fui uma das primeiras pessoas no meu círculo de amigos a tirar a carta de condução. Então, eu era o motorista de todo mundo. E não quando eu consumia álcool, eu tinha que ter noção de que eu estou a consumir, mas ainda vou deixar as pessoas nas suas casas. E não ainda tinha esse senso de responsabilidade de que eu preciso ir, deixar cada um em casa e depois ir para casa. Então, parecia muita responsabilidade para eu ainda ficar a beber confortavelmente, como eu quisesse. E tem um terceiro ponto, que é o fato de que essas cenas aí que pessoas fazem, tipo sair à noite e gastar mais de 1.000 meticais, 2.000 meticais com álcool, é uma cena que eu não me sinto confortável em fazer, de todo. Eu não acho que eu tenho muito dinheiro, e meu pouco dinheiro, vamos lá colocar em coisas
Cleide,
mais
úteis. Mulher, não é suposto as mulheres estarem com álcool, é suposto as mulheres saírem e serem pagas de álcool.
Infelizmente, não sou esse tipo de mulher. Ninguém nunca se ofereceu para pagar minha bebida, vocês. Mais um
esse
ponto...
Esse tipo de mulher, socorro,
Cleide,
meu Deus.
Eu já paguei tua bebida. Não há respeito nesta casa.
Você não é um homem tentando qualquer coisa comigo, então não conta, Léo. Não, esse tipo de mulher, eu me refiro a esse tipo de mulheres bonitas que vão a lugares e homens se oferecem para pagar coisas para elas. Não sei do que falam. Isso acontece? Comigo não acontece, não. Ok, então quando eu, tipo, a escolher minhas bebidas, etc., eu percebi que eu gosto muito de whisky. Depois, quando eu comecei a ir a festivais, a sair à noite, eu percebi que o whisky é caro, tem que ir para algo mais barato e que também não vai ser doce. E foi assim que eu fiquei, tipo, na cerveja, tá já vendo? Comecei a beber cerveja. Eu não bebo cerveja até ficar bêbada. Eu bebo umas 5, 6 cervejas. Minha relação com álcool é tranquila, vocês. Tranquilíssimo. Léo fazendo umas caras
de quem... Se eu beber 5 ou 6 cervejas, eu vou ficar bêbada.
Yeah, not me.
Eu cresci, tipo, numa casa que ninguém bebia. Tipo, minha mãe nunca bebeu, minhas irmãs nunca beberam. Mas na parte do pai, tipo, meus familiares sempre beberam. Tipo, meus tios, né? Eu ia passar férias de casa do meu tio. Ele era daqueles que bebia, tipo, todos os dias, vocês. E nunca me pareceu um problema, necessariamente. Porque ele tinha uma vida funcional, etc. Mas bebia toda hora. Like, ele tinha um super arsenal de bebidas e... Sempre que ele citasse querer algum presente, esse presente era uma bebida. Tipo, na minha cabeça, essa cena foi igual a homens bebem, mulheres não bebem. Vamos ver? E mulher que bebe tem algum tipo de comportamento X, vamos ver? Tipo, as mulheres que eu conhecia que bebiam eram mulheres que eu meio que olhava de uma maneira, tipo, meio a questionar essa mulher por que ela bebe, tá vendo? Então, eu cresci assim. E depois, quando eu entrei na faculdade e comecei a, tipo, estar em contato com pessoas jovens que também bebiam, etc. Eu fiquei, tipo, ok, eu vou experimentar. Vou experimentar. Inclusive, eu lembro que a primeira vez que eu, tipo, tomei uma cerveja foi no meu aniversário de 18 anos e que eu sobreplanei essa cena, like, tipo, eu vou fazer isso. Eu não sei se estava contigo, Cleide, mas estava com o Arthur. E Arthur, tipo, não sei se estava
comigo, baby, was like, I'm 18, I'm about to do that shit.
E foi, tipo,
me mandaram mensagem.
Mandei-te mensagem.
Sim, a dizer, hoje vou beber.
Yeah, maninho. E acho também, por fato de ser, tipo, de ter sido maninho religioso, acho que eu também sentia maninho uma cobrança de que isso é pecado, isso é maninho errado, tá já vê? Então, eu sempre me controlei com base nisso. Mas depois de um tempo, eu também percebi uma cena, que, tipo, eu já fui uma pessoa maninho insegura, hein, maninho tímida, em alguns espaços, estão a ver? Por exemplo, a cena da cerveja, tá já vê? Era sempre, tipo, o quê? Cerveja... amarga, não tem um sabor nice. Então as pessoas não podem estar a beber pelo sabor, sabe? E eu sempre me questionava essa cena, like, as pessoas bebem, por quê? E as pessoas sempre diziam que nós bebemos para, tipo, sentir cenas, para ficarmos mais abertos, flexíveis, fazermos as cenas que nós não temos coragem de fazer, para sentirmos adrenalina, essas coisas todas, sabe? E depois eu percebi que, mesmo quando eu fazia isso, eu não sentia essas coisas, ou, tipo, não era tão reckless, sabe? Como... era suposto que se fosse. Então, comecei a pensar que não faz tanto sentido, primeiro, super beber exageradamente, ficar mal, ter seguinte dor de cabeça, e eu não ter conseguido ter essa noite tão reckless, tão, que eu nunca fui capaz de fazer essa cena, tipo, nunca me senti à vontade, nem gesto, já vê? Então, fiquei, tipo, acho que eu prefiro ter um consumo mais... Vai parecer maninga... weird, estar a falar essa cena, tipo, sendo jovem, whatever, mas, tipo, de verdade, eu nunca tive essa vontade de super consumir e super ter drenas, de super viver vida louca. Tipo, ou seja, eu sou a pessoa que, quando tá bebendo, tem uma garrafa de água. Yeah, I mean, Também acho que tem um bocado dessa cena que a Cleide falou sobre tipo, perder o controle. É uma cena que eu também não quero sentir que eu perdi. Eu também tem várias vezes que eu disse, ok, eu quero perder o controle. E mesmo assim eu não perdi o controle. Tipo, eu fiquei muito na minha cabeça. Então, não valia a pena, então, a ver. Tipo, nunca valeu a pena. Mas já acho que é mais ou menos por aí. A segunda pergunta que eu queria fazer é como é que vocês veem tipo, as outras pessoas? Tipo, as pessoas que estão ao vosso território, jovens. Tipo, como é que vocês veem o consumo deles ao álcool? Vocês acham que o álcool justifica certas ações que as pessoas têm ou não? Acham que o álcool é talvez tipo maneira das pessoas tipo, desaguarem os seus problemas e por aí? Como é que vocês veem o consumo das outras pessoas?
Eu, por acaso, também tenho essa cena do controle, não querer perder o controle. Não sei porque que eu não mencionei isso quando estava a falar da minha relação com álcool, mas tem um aninho disso. Tem uma coisa que eu também esqueci de mencionar, que é... Eu sou uma pessoa muito louca, eu sou muito agitada, falo muito, não sei dançar, mas danço, sou muito agitada. E é muito normal as pessoas acharem que eu estou bêbada ou sob influência de alguma droga sem eu estar. Eu estou sóbria mesmo, estou muito sóbria, só estou a beber água, estou louca, estou tipo vida louca. Então, álcool não faz isso comigo. Tipo, não é álcool que vai me fazer ficar mais vida louca. É. O pior é que a maioria do álcool que eu consumo me faz coisa. Me faz ou ficar super excitada e querer comer filhos de dono ou querer dormir, né? Então, tem isso. Mas, tipo, o consumo dos outros, eu acho que tem muito de... Pessoas dependentes de álcool para fazer coisas, para sentir coisas, tipo, álcool é meio que um refúgio, estás a ver? Temos nossa vida de segunda a sexta em que temos de ser responsáveis e fazer o que as pessoas esperam que nós façamos e estar super presentes e produtivos e não sei o quê. E depois chega a sexta-feira e a pessoa quer muito uma chance de deixar o personagem super socialmente certinho e ser uma outra pessoa, e o álcool nos ajuda com isso. Mas depois também tem a cena de como, ah, se tu bebes vinho, tu és uma pessoa chique, tu és uma pessoa interessante, tu és uma pessoa artística. E ah, eu bebo vinho, eu sou essas coisas todas. Mas aí se tu bebes cerveja, aí tu és agressivo, não sei o que. Então também tem essa cena de como as pessoas usam o álcool como uma forma de... Na verdade, é tipo como o álcool acaba sendo uma forma de nós dividirmos as pessoas. Tipo, quem bebe isso pertence a este grupo, tem este comportamento e esperamos que essa pessoa faça isso. Tá vendo? Nem sei se faz sentido, mas sinto que acontece isso muito na sociedade. Depois tem também o fato de que muitos de nós temos uma relação meio traumática com álcool que eu nunca reconheci.
Leocádia.
Uhum.
Sorry, também queria dizer que tem mesmo a cena, sorry mesmo de cortar, mas também tem, por exemplo, aquela cena de tipo, mesmo uma cena do gênero, tipo, homem bebe cerveja e mulher tem que beber sidra. E tipo, já fazemos essa separação de, sei lá, pessoas mais velhas bebem coisas mais secas. Tipo, nós fazemos essa separação e meio que tipo, categorizamos as pessoas consoante os seus gostos. Tipo, um homem que bebe sidra, talvez não seja homem de verdade. Uma mulher que bebe cerveja tipo, no gargalo, eu concordo, temos uma ninga suficiente.
Tem isso, e depois tem tipo, a cena das bebidas de baixo custo, estás a ver? A cena do refúgio, que eu estava a mencionar antes, tipo, para algumas pessoas o álcool é um refúgio, e isso observamos sem divisão de classe. O álcool é um refúgio para todas as pessoas de todos os estratos sociais. O que muda é o que é que tu vais beber para querer fugir do fato de a vida ser muito pesada, a vida ser traumática, a vida ser completamente absurda e queremos todos fugir. Eu acho que muitas pessoas recorrem facilmente ao álcool. Disse que o álcool é um lubrificante social. Eu acho que o álcool acaba sendo um analgésico social para o fato de a vida ser uma grande porcaria e ninguém está feliz por estar aqui, né? Então, recorre-se ao álcool para esquecer isso e dormir mais rápido. Porque eu vejo, tipo, muitas pessoas... pobres de maré, que ainda têm dinheiro para ir sentar no mercado e beber com tonto. E é essa cena. Eles vão beber bebidas de fabrico caseiro, vão procurar tentação, alguma coisa, não só porque essas coisas são mais viciantes, mas porque precisam ainda desse escape, mesmo que não tenham dinheiro para um escape menos destrutivo ao seu organismo. Tá sabendo? Tem essa relação. Mesmo que todos tenhamos algum tio, algum pai que se tornava mais agressivo quando bebia e que isso nos colocava com medo dessas pessoas e tal, ainda assim nós temos essa relação de recorrer ao álcool, mesmo notando que o álcool nos coloca como pessoas diferentes na negativa, continuar com isso porque precisamos, no mínimo, ser uma outra pessoa. E tudo bem. E às vezes é só uma relação de prazer. Há pessoas que só bebem por prazer, né? Mas são poucos.
Eu acho que álcool pode, de alguma forma, falar mais de ti do que tu gostarias que falasse. Tipo, tua relação com álcool fala muito sobre como é a tua relação com a vida. Se tu és uma pessoa que precisa de alguma forma de um bálsamo, alguma coisa para acalmar os teus problemas, tu muito provavelmente vais usar o álcool dessa forma. Se tu és uma pessoa que precisa do controle na vida, tu provavelmente vais lidar com o álcool dessa forma. Se tu és uma pessoa que desistiu de tudo e quer esquecer, extravasar, errar, tua relação com o álcool vai muito provavelmente ser assim. É o que eu acho, né?
Eu acho também que tem uma cena que eu vejo nos jovens, que é a cena do desafio. Tipo, beber álcool é tipo um desafio. Eu quero ver qual é o meu limite. Então, preciso beber muito, muito, muito esta noite para mostrar que eu aguento, tá já ver? Preciso mostrar que, tipo, essa bebida não me faz nada. Preciso mostrar que eu sou mais forte que essa cena. E eu acho que isso faz parte de enjoy the moment, tira a cena. E acho que as pessoas, muitas vezes, quando elas são jovens, principalmente, elas não se percebem enjoying the moment de outras formas, sem ser essa forma, tipo, do álcool, tá já ver? Como ela estava dizendo, por exemplo, ela diz que ela é uma pessoa que consegue, tipo, dançar, conversar e etc., sem ter álcool, porque ela se permite essa cena, ela se permite essa abertura, tá já ver? E muita gente não quer se permitir essa abertura quando está sóbrio. Tipo, é mais fácil para a pessoa desafiar-se, tipo, e beber, e depois se mostrar assim, tá já ver? Depois tem aquela cena de, tipo, tu usares o estava bêbado como justificativa, tipo, ontem eu fiz coisa X e assado e cozido porque eu estava bêbado, já vê? Tipo, acho que também é meio que um aval mais poderoso para tu justificar as cenas, tá já vendo? Tipo, ah, então eu ontem beijei aquela miúda porque eu estava bêbado, eu fiz isso porque eu estava bêbado, eu dancei em cima da mesa porque eu estava bêbado, já vê? Tipo, acho que também acaba funcionando como essa cena. E sim, há pessoas que bebem, gostam de beber, e elas têm outros limites. Não é porque o limite da Cleide são 6 cervejas, que tipo de uma outra pessoa vão ser 6 cervejas. Cada pessoa tem o seu limite, cada pessoa sabe onde é que vai, cada pessoa sabe o que faz na sua vida, cada pessoa sabe como é que bebe, etc. Mas acho também que é muito importante nós conseguirmos balancear os nossos hábitos em relação ao álcool e vermos o que é que realmente nos faz bem. E também cada pessoa bebe pelos seus motivos, o tipo... Nós somos pessoas que praticamente não bebem e acho que faltaria, tipo, uma outra pessoa aqui nessa conversa para também dar, tipo, um outro lado da Javê, de, tipo, alguém que realmente, tipo, para a conversa ficar ainda mais completa. Mas a cena que eu queria saber é... Álcool é nice, nos faz enjoyar a vida, etc. Mas é mais importante nós bebemos de maneira consciente, né? Para vocês, que fazem? Que são as formas que nós podemos usar para bebermos de forma consciente e realmente aproveitarmos as cenas que nós queremos aproveitar, curtirmos no momento e fazermos as cenas que nós queremos fazer sem depois nos arrependermos ou sem depois usarmos o álcool como justificativa para comportamentos bads ou sem depois acordarmos mal no dia seguinte. Se tem alguma dica?
A minha dica é serem pobres. Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, porque se vocês não tiverem dinheiro, vão beber até onde o vosso bolso vos permitir. E aí, quando o vosso bolso não vos permitir mais do que isso, vocês vão parar de beber. E pronto. Mas, sei lá, acho que o segredo, pelo menos comigo, é ter um limite.
Uma cerveja é um bloco, construa uma casa.
E não, essa mentalidade aí é estúpida, né? Você vai comprar bloco, nem terreno tem. Mas pronto, né? Precisamos de incentivar o capitalismo de alguma forma e colocar as pessoas tendo culpa por procurarem
prazeres. Mas acho que esse é o ponto, né? Tipo, uma cerveja, um bloco, é uma metáfora para constrói.
A cena é... Eu sou muito contra essa ideia de colocar as pessoas a sentirem culpa por procurarem pequenos prazeres na vida e colocar elas simplesmente focadas em, sei lá, adquirir coisas, comprar coisas, fazer coisas. Eu acho que as pessoas têm que ser produtivas. Não, temos de ir para frente e não sei o quê. mas colocar as pessoas sempre com culpa por procurarem pequenos prazeres na vida, né?
Eu acho que é equilíbrio. Eu não acho que é culpa, eu acho que é equilíbrio. Tipo,
não,
acho que é a cena do tipo,
é,
do
ao invés de beber, ao invés de comprar uma cerveja, ao invés de comprar uma cerveja, compra um bloco. Pra
não,
não comprar
compra uma
cerveja.
Cerveja, compra um bloco, compra uma cerveja, compra um bloco. Não é tipo ao invés de comprar, é tipo comprar uma cerveja, bebe,
nada.
Depois compra um bloco.
Nada.
Sim.
O pensamento
Sim.
aí é uma cerveja, é um bloco. Acho, vê lá no Twitter, vou te mandar no Twitter. As pessoas, tipo, esse dinheiro que vocês gastam com álcool todas as semanas, vocês estariam a
tá
comprar,
bom,
a construir casa.
Vamos lá ressignificar a expressão. Vamos ressignificar essa expressão.
Para, tipo, comprar uma cerveja, comprar um bloco. A ideia é essa, né? Cada vez que comprar uma cerveja, tem que comprar um bloco.
Equilíbrio, equilíbrio.
Sim. Eu gosto desse novo significado, mas eu acho que vai nos tornar alcoólatras. Sabe quantos blocos tem uma casa? Para você me dizer, para cada bloco eu tenho que comprar uma cerveja. No fim disso, eu tô com cirrose. Mas sim, amor. Acho que o importante é tu teres limite. Se tu vais beber 3 cervejas, beba só 3 cervejas, nunca passe disso. Não, não tenta, tipo, superar os teus limites, ser o, sei lá, o super cerveja, um super herói que o seu grande poder é em tornar álcool para dentro. Não, tenha limites. Se o teu plano era beber uma garrafa de vinho, beba só uma garrafa de vinho e pronto. Beba muita água nesse processo. Tipo, beba água, não ande a beber sem comer. Mas não comam muito, porque quando vocês começarem a vomitar, essa comida vai sair, né? Então, se forem beber muito, não comam muito. Mas, no geral, é tipo, se alimentem bem, bebam água, tenham certeza de, tipo, no dia seguinte, hidratar. Minha cena para tirar para a balaza é água de coco. Então, sei lá, façam essas cenas.
Quando eu comecei a beber, porque eu não sou a maninha da igreja, eu ouvi a maninha que era tipo, ah, tu não podes beber porque crente não bebe, etc. Mas, lendo a Bíblia, analisando a Bíblia, eu sempre entendi que as palavras eram não vos embriagueis com vinho, não tipo não bebais vinho, é tipo não vos embriagueis com vinho. Então, acho que isso foi um quinto fator que me fez ter uma relação boa com o álcool, que foi tipo conhecer até onde eu não posso ultrapassar, tipo, aqui eu já estou um pouco tipsy, então significa que eu já passei do meu limite do consumo de álcool saudável, então acho que vocês saberem, se vocês são pessoas que bebem muito, conhecerem quais são os vossos limites e saberem que a partir daquele ponto vocês não podem passar, como a Léo esteve a dizer, eu acho que é uma coisa que funciona muito bem. Algo que eu acho muito bom também para pessoas que bebem socialmente é saiam para beber com pessoas que vocês confiam, de qualquer forma, tipo, mulheres principalmente, make sure que a pessoa com quem tu estás é, tipo, super de segurança, te quer muito bem e vai te apoiar em todas as situações, porque amigos são para isso, sabes, na verdade, não só para te dizer, tipo, chega, mas se não conseguir te dizer chega, te suportar e te carregar para qualquer lugar. Uma outra dica que eu tenho para beber de forma responsável é vocês não se deixarem influenciar pelos outros. Tipo, vocês se conhecem, não precisam de, ai, porque é boca livre, ou sei lá, como é que se chama quando é com bebida. Ah, é tão apagado, bebidas são de borla. Tipo, ficar emocionado com o fato de que tem bebidas de borla ali e não vou aproveitar. Saí, tenho nem dinheiro, as bebidas estão baratas e não vou gastar todo o dinheiro que eu tenho. Ou, meus amigos estão a beber, eu só quero ficar no refrigerante, que é algo que o Given faz, maninho. Saímos, Given está a beber, tipo, refrigerante. E porque está todo mundo a beber álcool, eu sou a única pessoa que não está a beber álcool, então por alguma razão eu sinto que eu estou a ficar de fora e começar a beber porque os outros estão a beber. Tipo, se vocês resolveram não beber naquele dia, naquele momento, vocês têm as vossas razões. Estejam, fiquem convictos dessas vossas razões para não consumirem álcool. Sejam confortáveis para não beber álcool se não quiserem também. Minhas dicas completam as dicas da Léo. Sempre intercalem bebidas alcoólicas com alguma bebida não alcoólica, de preferência água. Tenham a certeza que vocês têm como chegar a casa.
Uma cena. Eu esqueci de dizer uma cena. Não conduzam. Eu sei que estamos aqui a falar sobre conhecer os seus próprios limites, saber quando parar, ser um alcoólatra funcional. Sei lá, estamos aqui a falar sobre muitas coisas, sobre tu te conheceres, saberes onde que podes parar, até onde que tu estás sóbrio, até onde que tu não estás mais sóbrio. Estamos a falar dessas coisas todas, mas não levem isso como incentivo para, ah, eu me conheço, posso conduzir. Não façam essa cena, tipo, e yeah, não conduzam.
Depois consumir álcool.
Yeah, yeah,
eu concordo.
Está-se a morrer, maninga.
Yeah, não yeah. Está-se a morrer, maninga, mas acho que uma coisa que as pessoas não têm noção é que, tipo, o carro é uma arma, no fim das contas, estás a ver? Então, tu te colocares numa situação de estar por trás ou a carregar uma arma no teu estado alterado, epa, controlado ou não controlado, é extremamente perigoso, não só com a tua vida, mas com a vida de outras pessoas, outras famílias e etc. Então, acho que essa é a primeira dica. Se conduzir, não bebam.
Se beber, não conduzam. Cleide disse, se conduzir, não bebam.
Essa frase faz sentido dos dois lados, Léo.
A cena que eu ia dizer é muito próxima do que vocês estão a falar, que é a cena do tipo, pensa nos outros. Tipo, se tu bebes e és a pessoa ridícula no grupo de amigos que fica insultado do mundo e fica a ser um cão, evita, tio. Se tu bebes e sabes que tens carro e sabes que se acontecer algum acidente, pessoas vão sofrer, tipo, evita, tá, já vê? Tipo, pensa, maning, em como as suas atitudes afetam as pessoas que tu gostas. Porque as pessoas que tu gostas, elas estão contigo e elas querem o teu bem. E... Yeah, pensa nessa cena. Tipo, tenta fazer um 360 e todas essas coisas que a Cleide e a Léo disseram, mas também pensa nos outros. E pensa em ti também. Pensa em ti. Se achas que tens algum problema emocional, vai à terapia, como estamos sempre a dizer aqui. Tipo, vai à igreja, resolve essa cena. Tipo, não tenta colocar o álcool como justificativa para essa cena, né? Acho que é isso que nós podemos dizer. E também, tipo, vocês... Televisão, entretenimento, é isso. Televisão, entretenimento quer a desgraça, quer que as pessoas elas se exponham. Então, os reality shows vão sempre oferecer bebida para as pessoas, assim, tipo, até elas começarem, até as reality shows serem um bocado mais conscientes. Só queria fazer uma ponta com o reality. É isso. Vocês têm alguma sugestão para dar essa semana?
Eu não tenho uma sugestão necessariamente, mas é tipo, sei lá. Também não mandem mensagem para os vocês namorados, ex-namoradas, depois de beber, né? Falamos de coisas sérias, matar conduzir. Também não mandem mensagem para a pessoa. Às vezes que eu fico a receber umas mensagens, eu fico tá alcoolizada, porque sobre essa pessoa não ia mandar essas coisas. E é se beberem, não mandem mensagem para pessoas. Cuidado com as vergonhas.
Eu queria aproveitar, como estamos a terminar o episódio, para dizer que este episódio foi patrocinado por... Não, não foi. Mas poderia. É só isso. Obrigada.
Tchau, vocês. Então é isso. Comentem as vossas experiências com álcool e dicas que vocês também têm sobre esse assunto. É isso.
Nos digam também que tipo Tchau. De bêbado é que vocês são.
Sim!
Porque isso nem falamos. Que tipo de bêbado vocês são? Rápido, rápido.
Eu não sei. Acho que eu sou mais alegrinho só.
Se eu beber cerveja, eu fico alegrinha. Se eu for de vinho, eu sou tipo a safadinha.
Meu Deus.
Eu sou meio paranoica, porque fico tipo, ai, eu tô bêbada, e nem tô, às vezes tô só tipsy. E também sou a que fica a fazer piada, tipo, a rir de coisas que não fazem sentido.
Yeah,
aquela vez no azul que eu fui caçar. Vocês, mas isso é a história foi muito
bom. Benjamin disse: vou caçar. Calma, não, vou caçar. Tchau.
E fui, né?
Será que conseguiu carne? Não sabemos. Vamos falar disso na outra pessoa. Tchau.
Tchau.
Pronto, vocês.